gente vai falar com um dos nossos convidados, né? A Rádio Conectados fez alguns convites para uma galera que tá aqui. Eu tô com o Washington Bortolossi, falei certo?
Isso, certinho.
Ah, beleza. Vamos lá, formado em Direito pela Universidade de São Francisco, é advogado e a gente vai falar sobre isso, né? Ele é advogado atuando em grande parte em ações cíveis. Foi estagiário e posteriormente trabalhou na Prefeitura Municipal de Itatiba, onde conquistou experiência na área de administração pública. Na adolescência, passou a fazer parte do movimento Caras Novas. Ao longo dos anos, passou a integrar a equipe de coordenação, realizando inúmeros trabalhos voluntários. Dentre as principais realizações, os Encontros dos Adolescentes, fundados no resgate de valores e de renovação dos princípios baseados na família, além de inúmeras ações para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade. Washington, seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui da Rádio Conectados com a FUNSAI, no Digitalks 2023. A gente estava conversando um pouquinho fora do ar, né?
Sim.
A gente falar um pouquinho sobre a sua área de advocacia, como é que você ganhou toda essa experiência na parte política também, né? Você que também é responsável por muitos eventos. O que você está achando da feira? Não sei se você já conseguiu dar uma voltinha por aqui. O que você conseguiu captar até agora?
Bom, vamos lá. Primeiramente, né, agradecer aí o release, já fez um breve resumo aí, né, um pouquinho da nossa história. E agradecer o convite, né, da Conectados em estar aqui participando dessa feira fantástica. Digital, que é a primeira vez que eu venho participar. Tinha participado tempos atrás de uma outra feira, também a convite, pessoal da CRP Mango e também da Rádio Tatiba. Então a gente fica muito contente em fazer essa integração, né? Ontem dei uma boa andada aqui pela feira, hoje novamente, e a gente está trazendo, né? Além de estar visitando, trazendo uma galera, né, lá da nossa cidade, jovens empreendedores ligados aí às questões.
Eu estava vendo, tem um ônibus que
não,
veio de Tatiba,
nem tanto,
direto.
Pô, nem tanto.
Tá estacionado ali.
Não foi tanta gente assim, mas veio uma galera super bacana aí para se conectar, né? Trocar experiências, aprender um pouquinho desse universo. E a gente está muito contente com o que a gente está vendo aqui, né? Então, falando um pouquinho aí, entrando nessa questão do currículo, vamos dizer assim, já logo na adolescência eu comecei a participar de movimentos sociais lá na minha cidade, um movimento que surgiu na igreja. Então a gente trabalhava com adolescentes e dessas andanças no mundo aí dos adolescentes despertou uma série de desejos para o futuro, né? Essa questão mais social, de trabalhar com o social, né? Próximo das famílias e investir na juventude. Eu acho que essa é a principal bandeira que eu tenho hoje, né? Valorizar e apoiar e acreditar na nossa juventude, né? Então,
e o que você acha assim, o quão importante é ter esse tipo de movimentos para jovens, adolescentes, para ajudar na formação, tanto de valores quanto na formação acadêmica?
Ele é fundamental.
Quão importante é isso para você?
É fundamental porque assim, a gente vê que os jovens, infelizmente, cada vez mais, eles estão andando na contramão daquilo que a gente tem como ideal.
Uhum.
Né? Então a gente vê, muito embora hoje, redes sociais, esse acesso à internet, ele seja muito positivo. Se a gente não souber filtrar os conteúdos que a gente tem à nossa disposição, a gente vai acabar indo, né, na contramão daquilo que é bom para a juventude. Né? E quando a gente fala o que é bom, né, a gente dá alguns exemplos. Né? Quando a gente vê crianças, muitas vezes, né, menores de 12, 13 anos já, ali fazendo uso das redes sociais e consumindo muita coisa que ainda não é para a idade delas. Né? Então, esses movimentos sociais, esses grupos devidamente organizados, eles servem para dar uma certa base, né, para as crianças, para essa juventude, para encaminhá-los aí para o futuro. Então, esse despertar que eu tive lá na minha adolescência me fez depois buscar capacitação, fui estudar, né, estudei direito, cursei a faculdade, me formei, continuo atuando na área de advocacia, faço mais a parte civil,
uhum.
Né, teve um período que eu fiz um pouco também da advocacia criminal, mas também, por conta das transformações da sociedade, a gente vê que é um caminho que a gente deixou um pouco de lado. Né? Eu perdi muito do interesse, porque a gente luta tanto por justiça e muitas vezes a gente fazer a parte criminal, ela acabou desvirtuando um pouquinho, né, do que a gente vê como um todo. Paralelo a isso, já estudando, né, na faculdade, eu fui fazer estágio na prefeitura, onde eu fui procurar cada vez mais informação sobre a administração pública. Já vinha de uma família, meu pai também é advogado, atuante ali no cenário político da cidade, e despertou em mim também esse interesse, né? Então, segui ali com os meus trabalhos, com a capacitação, buscando informações, trabalhando com a juventude, e eu falei, poxa, se nos movimentos sociais a gente já consegue fazer algo pelos jovens, quem sabe, né, pela política eu não consigo fazer mais, né? Então, arrisquei lá, disputei minha primeira eleição já há bastante tempo, não tive sucesso na primeira vez que eu disputei, tive uma votação expressiva, um apoio grande da juventude, mas não consegui uma vaga naquela oportunidade. Mas hoje estou no meu terceiro mandato, né? Então estou como vereador na cidade no terceiro mandato, sempre antenado às mudanças da sociedade, né? Essa questão da tecnologia, que é algo que chama muito a nossa atenção, são os novos tempos, né? Então estar aqui hoje, né, com esse grupo de pessoas é um grande diferencial, porque a gente sabe que a gente vai levar muito conhecimento, né? E o conhecimento ninguém tira da gente.
Uma das coisas que ninguém vai poder tirar, né?
Exatamente.
Então, nessa parte que você estava falando, né? O quão importante é para os jovens, tal, passar essa parte de tecnologia. É um dos projetos que você implementa?
A gente tem até conversado com o pessoal aqui, conversado bastante com o Rafa, com o Diego. A gente inaugurou recentemente na cidade a Casa da Juventude, uma iniciativa do prefeito municipal. Até aproveito para mandar aqui um grande abraço para ele, que é um espaço voltado para os jovens, né? Então a gente pretende, né, passada essa feira, implementar lá na nossa cidade um espaço onde a gente possa desenvolver capacitação, treinamento e levar conhecimento para os jovens, encaminhando eles, capacitando inclusive para o mercado de trabalho. A gente vê uma demanda muito grande e a falta de mão de obra qualificada na nossa cidade. Isso, eu não sei como estão os municípios do nosso entorno aqui do estado de São Paulo, mas em Itatiba em específico, a gente tem uma defasagem muito grande de mão de obra. Então, a gente vai buscar implementar esse projeto para formar jovens, né, para encaminhá-los aí para esse cenário aí da tecnologia, né, dessa questão ligada aí às redes sociais, porque é algo que está na moda, é o que chama muito a atenção. Não só, né, porque a gente sabe que o jovem tem aquela coisa de querer ser o youtuber, de querer ser famoso, a gente entende tudo isso, mas a gente quer passar uma formação um pouco diferente, né, uma formação profissional mesmo, para encaminhar ele na vida. Se, claro, se ele vier a ter um canal, alguma coisa caindo mais para esse lado, ok, né, eu não vejo problemas nisso, mas que seja com um conteúdo, né, que tenha um pouco a ver ali com a fase que ele está vivendo e com questões propositivas, né? Acho que isso é o principal.
Então, o objetivo hoje da sua visita aqui no digital é captar mais informação, possíveis apoiadores, conversar com a galera, né? Sobre como que você pode implementar essas novas tecnologias, essas dicas nesse novo projeto.
Exato. A gente quer levar mais políticas públicas para a nossa cidade, baseado na questão da tecnologia. Então, isso passa por várias esferas. Passa pela questão educacional. Acho que a gente pode aproveitar muito isso, né? E o que a gente vem fazer aqui nessa feira, trazendo já jovens empreendedores da cidade, é porque a gente quer mostrar que o jovem tem potencial. Então, o jovem, independente, apesar da pouca idade, ele pode ser um empresário de sucesso, ele pode ser um comerciante, ele pode ser um profissional atuando ali na sua área. Então, a gente quer, de fato, né, mobilizar a nossa juventude, encaminhá-los, né, para o caminho do bem, para o caminho correto, sempre baseando, claro, né, aquilo que a gente sempre ouviu, né, que o futuro do nosso país é através da educação, e é mesmo, né? Então, assim, a gente sabe que muitas das coisas são temporárias, mas a formação, a educação, ela é fundamental.
Isso você diz é essencial, né? Educação para o jovem é um direito e não tem como tirar isso, né?
Exato.
E é bem legal a gente ver que hoje em dia tem gente parte política, né? Não só na parte política, mas pensando no social mesmo, de que a tecnologia, as coisas atuais, elas têm que estar junto, né? Nessa parte da educação. Que nem você disse, né? Porque está na moda. Óbvio, está na moda, mas é isso. O mundo está mudando. As tecnologias estão mudando.
Exatamente.
Né? Daqui a pouco a gente não vai ver mais caderno nas
com
escolas.
Com certeza.
Né? Isso eu digo assim, nas escolas particulares já praticamente não tem.
Já não tem.
Isso eu estou falando nas escolas públicas. Né? Então, facilitar essa tecnologia, até para o aluno fazer uma lição de casa e tal, é um passo de cada vez, é algo que vai sendo implementado aos pouquinhos. Óbvio, tem que ter uma educação do aluno para com isso também, porque não adianta só uma empresa assumir essa responsabilidade, colocar os equipamentos na sala de aula e eles serem vandalizados.
Sim, né? E os cuidados com isso, né? E
exato.
Quando a gente fala em cuidado, é tudo no seu tempo, né? A tecnologia, ela é muito bem-vinda na educação, mas causa uma certa preocupação quando a gente vê crianças manuseando, né, seus tablets, seus celulares e ficando expostos, né?
Sim.
Existe um perigo muito grande, né, na
de
internet.
De várias maneiras, né?
A gente, né, estuda um pouco, vai aprofunda estudos sobre isso. Muitas vezes o simples fato da criança ficar com o chat aberto num jogo, ele está vulnerável, né, a outras situações que a gente nunca espera que podem acontecer, né? Então, a gente acha que a criança está lá trancada dentro de casa, ela está segura, e muitas vezes ela não está. Né? Muitas vezes os crimes que acontecem através, né, da internet aumentam a cada dia. Então,
sim,
que a gente possa levar sim informação, trazer a tecnologia, mas com segurança, né? No seu tempo, acompanhando ali a idade de quem está manuseando e quem não está, porque são os sinais dos novos tempos. Né? A gente,
sim,
também está tendo que se adequar, está tendo que se adaptar a isso. Né? Falando da questão política, a nossa comunicação também está hoje nas redes sociais.
Sim,
então,
total.
A comunicação hoje, né, ela está através da internet. Né? A gente vê essa transformação. Assim como teve o rádio há muito tempo lá no passado, a televisão, hoje é a internet, é o celular, são as mídias sociais.
Exato. Hoje, provavelmente, a internet é o que mais dá alcance. Hoje você é, desculpa, vereador, né?
Sim.
Vereador da cidade de Itatiba. Hoje todo mundo pode conhecer o vereador da cidade de Itatiba, saber quais são as propostas dele, porque,
sim,
não vai passar só na TV da cidade.
Sim.
Vai estar no Facebook, vai ser compartilhado por pessoas que moram na região, e parentes, amigos de outra cidade, outro estado, país, saber como que funciona tudo isso. Então, assim, que nem você falou, né? É legal colocar em contato a tecnologia, internet e tal e tudo mais. Óbvio, só que tem que ter uma segurança, que nem você,
exato,
disse, né? Não só entregar um aparelho tecnológico para uma criança, menor de idade, mas, assim, também tem vários recursos onde os pais podem estar acompanhando, né? Esse motivo de segurança. Sempre estar acompanhando o que seu filho está falando. Quais,
exatamente,
são os aplicativos que ele tá acessando, né? Óbvio, a criança, ela só vai fazer tudo isso se os pais não ficarem em cima.
Exatamente.
Né? Tem essa parte aí também.
Essa responsabilidade, ela precisa ser compartilhada.
Sim.
Né? Então,
sim,
assim, é o papel da família, né, dos pais dentro de casa, dos educadores, que também têm que estar preparados para isso.
Né?
E essa transformação que a gente está tendo, né, no mundo todo, né, a gente também precisa treinar os educadores, os gestores escolares, porque para eles também é novidade. Né? Então, por isso que estar num evento como esse, ele é fundamental para a gente, trocando aqui, né, informações, conhecimento. Então, a gente só tem a ganhar com isso e replicar, levar para mais pessoas, né, tudo isso que esse universo aí tem a oferecer para a gente.
Poxa, você tocou num ponto interessante, ainda falando sobre tecnologia e educação, que é a capacitação dos profissionais, né, de educação para esse tipo de conteúdo. Hoje em Itatiba tem um desses projetos, vocês pensam em implementar alguma coisa? Como é que é feito isso aí na cidade de Itatiaia?
Sim, algumas políticas públicas elas vêm através do executivo, na verdade a grande parte delas, né? Então, sempre que possível, a gente busca, através do nosso trabalho no legislativo, provocar o executivo para cada vez mais oferecer capacitação, oferecer treinamento. O que a gente teve recente, que eu tenho acompanhado, é mais essa questão da segurança, né, dos riscos da questão da internet, principalmente para as crianças. Então, a gente está procurando sempre trazer palestras, dialogar com os educadores, né, para mostrar a importância dessa capacitação, dos cuidados, porque é aquilo que você comentou. Está chegando nas escolas, daqui a pouco não vai ter o caderno, não vai ter o livro, né? É tudo no digital. Só que isso precisa ser monitorado.
Sim.
Pelo menos na idade inicial, na escola, isso precisa ser monitorado de perto pelos nossos educadores. Então, é uma responsabilidade que precisa muito ser compartilhada com todos, família e escola.
Legal, legal, Washington. Obrigado. Parabéns, né, por esse projeto, por pensar assim tão para frente, né? Saber que a tecnologia tem que ser incluída para todos, saber os limites, até onde vai, quais os conteúdos que a gente pode colocar como correto nessa parte da educação. É muito bom, né, ver que tem pessoas da política preocupadas com essa parte, né? Então, a gente agradece, né, por essas palavrinhas que você trocou com a gente rapidinho. A gente quer que você aproveite muito a feira.
Vamos lá.
Provavelmente você já. Que hora que vocês estacionaram o ônibus aí?
Só não, ô louco.
Não sei se você já curtiu, se você já assistiu alguma palestra, se você já viu bastante coisa aqui.
Hoje ainda não. Ontem a gente viu um pouquinho, mas aí correria também. Ontem tinha sessão, tive que ir embora mais cedo. Mas a gente tá muito contente aqui. Eu até mais uma vez agradeço aí a oportunidade, o convite, né, e esse bate-papo que a gente teve aqui.
Show de bola. Então aproveite o último dia do Digital de 2023, né, que ainda provavelmente você ainda vai bater um papo com uma galera que vai trocar ideias com você. Provavelmente você sai daqui e volta para Itatiba hoje com a cabeça cheia, mas cheia de ideias, cheia de soluções e por aí vai.
Beleza, com certeza. Obrigado mais uma vez. Sucesso aí para vocês da Rádio Conectados. Vida longa aí. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem.
É isso aí. Muito obrigado. Valeu. Obrigado para você que também está curtindo o nosso conteúdo aí na sua plataforma de áudio e streaming favorito no YouTube. E já já tem muito mais para você. Valeu.